Sebenta do Tempo, um programa que fala de acontecimentos históricos que ocorreram ao longo dos séculos, de literatura e seus escritores, tudo isto acompanhado de boa música portuguesa. Sebenta do Tempo, um programa da autoria de António Serra, que vai para o ar quinzenalmente às sextas-feiras, pelas 11 horas. Então, votos de um bom dia para si que nos escuta. Depois de uma breve pausa para férias, aqui estou de regresso para retomar a emissão do programa Sebenta do Tempo. Espero que a sua semana, que praticamente está a findar, tenha decorrido o melhor possível. Em relação ao programa de hoje, trago-lhe alguns dos acontecimentos que ocorreram ao 5 de setembro de diversos anos, uma pequena crónica de Albert Lencastre e, no final, a habitual sugestão de leitura, tudo isto acompanhado por música portuguesa. E se não sabe, hoje é o Dia Internacional da Caridade. Dia 5 de setembro assinala o aniversário da morte de Madre Teresa de Calcutá, que dedicou toda a sua vida a ajudar os outros. A data foi instituída pela ONU em 2012 e comemorada pela primeira vez em 2013. O Dia Internacional da Caridade foi criado para reconhecer o papel fulcral das instituições, dos governos e das pessoas de todo o mundo que praticam a caridade e aliviam o sofrimento humano. Dar é o verbo desta data. Neste dia as pessoas são convidadas a dar algum do seu tempo, conhecimento ou dinheiro a quem precisa. A caridade é um dos atos mais louváveis do homem. Ela contribui para o diálogo e para o entendimento entre as pessoas, aproximando o coração destas. Quem dá faz um favor ao próximo, mas também a si próprio. Em Portugal realizam-se ações de solidariedade a favor dos carenciados em centros comerciais de várias cidades. Como a data se aproxima do início das aulas, as pessoas doam tradicionalmente material escolar ou fazem donativos monetários. Estas ações de voluntariado são organizadas por instituições como a Caritas. E depois de termos falado do Dia Internacional da Caridade e antes de irmos referir alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 5 de setembro de diversos anos, vamos ficar com a nossa primeira pausa musical. E o primeiro tema que escolhemos, Cantar de Imigração, de Adriano Correia de Oliveira.
Que possam cortar teu pão.
E depois de termos ouvido Adriano Correia de Oliveira, vamos então para o relato de alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 5 de setembro de diversos anos. Assim, em 1658, os holandeses tomam Schaffnapatam, última possessão portuguesa no Ceilão. Em 1666, o arquiteto inglês Christopher Wren inicia a elaboração do projeto para a reconstrução de Londres na sequência do grande incêndio que destruiu grande parte da cidade. Em 1735, nasce o compositor alemão Johann Christian Bach. Em 1774, reunião do primeiro Congresso Continental em Filadélfia. Em 1792, em plena Revolução Francesa, eleição de Robespierre para a liderança da Convenção Nacional. Em 1857, morre com 59 anos Auguste Comte, filósofo positivista francês e pioneiro da sociologia. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli desenha o primeiro mapa de Marte. Em 1882, celebração do primeiro Labor Day, Dia do Trabalhador, nos Estados Unidos da América. Em 1920, é proclamado o estado de sítio em Lourenço Marques, atual Maputo, para a contenção dos movimentos operários. Em 1929, Aristide Briand, chefe do governo francês, propõe à Assembleia da Sociedade das Nações a Constituição dos Estados Unidos da Europa. Em 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos declaram-se neutrais. Em 1944, Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinam o Tratado de Constituição do Benelux. Em 1946, o pedido de entrada de Portugal na ONU não é aceito pela Assembleia Geral por causa do regime ditatorial do Estado Novo de Oliveira Salazar. Em 1957, é publicado o romance On the Road, pela Estrada Fora, do norte-americano Jacques Kerouac, obra de referência do movimento Beat. Em 1972, o grupo palestiniano Setembro Negro ataca a aldeia olímpica de Munique, fazendo refém a delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos e morrem 11 atletas. Em 1975, fracassa o atentado contra o presidente norte-americano Gerald Ford em Sacramento, na Califórnia. Em 1977, é lançada a sonda espacial norte-americana Voyager 1. Em 1984, é publicada a Lei-Quadro do Serviço de Informações da República Portuguesa. Em 1986, o poeta e ensaísta Otávio Paz é distinguido com a Gran Cruz da Ordem de Afonso X, o Sábio de Espanha. Em 1988, morre com 54 anos, o realizador radiofónico António Costa Macedo, responsável pelo Rádio Rural. Em 1994, começa na cidade do Cairo, Egito, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas, com a participação de 170 países. Em 1995, a França realiza no atol de Mururoa, no Pacífico, o primeiro de uma série de testes nucleares. Em 1997, morre aos 87 anos Madre Teresa de Calcutá. Em 1999, milícias pró-integracionistas cercam a missão da ONU em Dili. Prossegue a violência no território. E vamos fazer uma nova pausa musical. Desta vez, o tema traz outro amigo também, cantado por José Afonso.
Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada a mil vai, por essa estrada amigo vai, não percas tempo que o vento. também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, aqueles que ficaram a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos me visitaram. Traz outro amigo também.
E após esta pausa musical, vamos prosseguir com mais alguns acontecimentos ocorridos a 5 de setembro. Assim, em 2000, a Espanha apresenta o anteprojeto do Plano Hidrológico. Em 2005, União Europeia e China assinam um novo acordo sobre cotas de comércio dos têxteis, desbloqueando a entrada de produtos no mercado europeu. Nesse mesmo ano, 150 pessoas morrem na sequência da queda de um Boeing 737 da linha aérea indonésia Low Cost Mandala após descolagem de Medan, na Sumatra. Em 2006, morre com 64 anos Giacinto Facchetti, antiga estrela do futebol italiano e presidente do Inter de Milão. Em 2007, o futebolista internacional moçambicano Fernando Matola morre num acidente de aviação na África do Sul, quando viajava com destino ao seu país, onde deveria jogar pelos Bambas no fim de semana. Em 2008, tem início em várias províncias a votação para as eleições legislativas em Angola, as primeiras no país desde 1992. Nesse mesmo ano, morre aos 103 anos a criadora dos bordados de óbitos, Maria Adelaide Ribeirete, em sua casa na Quinta da Penha. Em 2009, morre com 75 anos João Vieira, artista plástico, pintor, membro do grupo KW Hipson, com René Berthelot, Lourdes Castro, Gonçalo Duarte, José Castro, Cristo e Jan Vos, pai de Manuel João Vieira. Em 2010, Shoya Tomizawa, piloto de Moriaki no Mundial de Moto 2, morre de acidente durante o Grande Prémio de San Marino, apenas com 19 anos. Em 2011, o ex-primeiro-ministro da Islândia, Geir Hart, começa a ser julgado num tribunal em Reykjavik, acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do seu país. Nesse mesmo ano, morre com 66 anos, Van Natt, pintor que imortalizou nos seus quadros o horror do genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos e um dos 7 sobreviventes das suas prisões, a S21. Em 2014, o presidente moçambicano Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso Glacama, assinam um acordo de paz para acabar com meses de violência entre o exército e os ex-guerrilheiros. Nesse mesmo ano, representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinam um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia, com mediação da Rússia e da OSCE. Em 2017, a Procuradoria-Geral Brasileira deduz acusação contra o ex-presidente Dilma Rousseff e o seu antecessor Lula da Silva, entre outros políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Nesse mesmo ano, o prémio António Champalimau, da Visão, de 1 milhão de euros, é atribuído às instituições internacionais Sightsavers e CBM, pelo seu trabalho contra a cegueira e doenças oculares em países mais pobres. Em 2021, o presidente da Guiné, Alpha Condé, é capturado pelas Forças Armadas durante um golpe de Estado. Em 2022, um terremoto de magnitude 6.8 atinge a província de Sichuan, na China, causando pelo menos 74 mortos e 259 feridos. Todos estes dados foram retirados do portal 24.sap.pt, efemérides Lusa, 5 de setembro. E agora, antes da leitura da crónica que falámos no início, vamos fazer uma nova pausa musical, desta vez com o tema O Charlatão, cantado por José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordal Dias, cantado ao vivo.
Numa rua de má fama faz negócio um charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro a um tostão, enriquece o charlatão. No eco mal afamado, as folhas não têm marido, um está preso, outro assolado, um está morto e outro ferido, e outro em França anda perdido. E entra as senhorias a ver o que cá se labra, 7 ratos, 3 enguias, 1 cabra abracadabra. Cruela de má fama, o charlatão viva larga, chegam-lhe toda a semana em camionetas de carga, rezas doces paga amarga. No bico dos malfadados, os catraios passam fome, têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come, os catraios passam fome. E é entrar, senhorias, a ver o que cá se labra, 7 ratos, 3 enguias, 1 cabra abracadabra. Atravessados de ponta, charlatões e charlatonas, discutem dos seus assuntos, repartem-se em 4 zonas, instalados em poltronas. Da rua saem topeiras, entra o frio nos buracos, dorme a gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns espetáculos. E entrar, senhorias, a ver o que cá se lava, 7 ratos, 3 enguias, 1 cabra abracadabra. E entre a rua e o país, vai o passo de um anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão e o trono é do charlatão. E é entrar, senhorias, a ver o que cá se lava, sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. É entrar, senhorias, é entrar, é entrar, é entrar, senhorias, é entrar.
E tal como prometido, vamos agora ler uma crónica de Álvaro de Lencastre que se intitula A Era da Distração. Costuma dizer-se que vivemos na Era da Informação. Eu, confesso, prefiro chamá-la de Era da Distração, porque nunca foi tão fácil perder tempo e nunca foi tão difícil oferecê-lo a algo tão simples e tão exigente como um livro. As notificações saltam do telemóvel como mosquitos numa noite de verão. Não pedem licença, não perguntam se estamos ocupados. As mensagens, os vídeos curtos, as notícias instantâneas, tudo parece competir pela nossa atenção. O que era para ser apenas um minuto a ver qualquer coisa, transforma-se, sem darmos por isso, numa meia hora perdida em deslizes de pulgar. O tempo, esse bem finito, escapa-se como areia entre os dedos. E, no entanto, há um gesto de resistência silenciosa que continua disponível. Abrir um livro. Um livro não vibra, não emite sons, não brilha em cores. Apenas espera. Espera por nós, pacientemente, até que o abramos e o deixemos falar, ler. Nos dias de hoje, não é apenas um ato cultural. É uma escolha consciente contra o ritmo alucinado da vida digital. É curioso pensar que durante séculos a leitura foi vista como uma prática elitista, privilégio de poucos. Hoje, quando os livros são mais acessíveis do que nunca, em bibliotecas, em edições baratas, até em formato digital, o desafio não é possuí-los, mas sim arranjar tempo e disposição para os ouvir. Nunca estivemos rodeados de tantos textos e, paradoxalmente, nunca foi tão raro perdermos-nos num só. Desenvolver hábitos de leitura neste contexto é como cultivar uma pequena horta no meio do betão. Requer disciplina, requer ritual. Talvez seja escolher todos os dias 15 minutos antes de dormir, no café da manhã, no intervalo do trabalho, e defendê-los como quem defende um pedaço de terra fértil. 15 minutos sem distrações. Só nós e as páginas. Parece pouco, mas a constância tem um poder transformador. Ao fim de um mês, esses pequenos blocos de tempo já se tornaram parte do nosso corpo, como o gesto de lavar os dentes ou preparar um café. E é um prazer que cresce com a prática. Quem lê habitualmente sabe. A leitura é lenta no início, como entrar em água fria. Mas, de repente, sem darmos conta, estamos mergulhados. Descobrimos que somos capazes de respirar debaixo de água e, nesse mergulho, o mundo digital pode esperar. As redes sociais ficam suspensas, os e-mails podem repousar, as urgências perdem o seu dramatismo. Só nós e as palavras. Claro que nem tudo são rosas. Os livros também podem ser chatos, difíceis e até intragáveis, mas até nesses momentos há valor. A paciência é treinada, a persistência é trabalhada e aprendemos que nem tudo precisa ser imediato para ser significativo. O prazer nem sempre é instantâneo, mas é mais duradouro. Ler é aprender a esperar e talvez seja justamente isso que mais falta nos faz. Há quem diga, mas eu não tenho tempo para ler. Eu diria, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Ninguém arranja tempo para se distrair com o telemóvel. Simplesmente faz. O mesmo vale para os livros. Um capítulo de uma viagem de autocarro, algumas páginas na sala de espera, 10 minutos antes de adormecer. A leitura não precisa de uma hora solene e perfeita. precisa apenas de pequenas aberturas, de brechas na rotina onde a palavra possa entrar. E não pensemos que os livros nos servem apenas como passatempo. Eles oferecem-nos linguagem, imaginação, memória. Num mundo onde todos os dias somos bombardeados com informação crua, ler é aprender a organizar a mente, a dar sentido ao que nos rodeia. Ler é o treino silencioso que fortalece a capacidade de pensar. Na era de distração digital, ler é uma forma de resistência íntima, um pequeno protesto contra a aceleração constante. É talvez um dos últimos luxos acessíveis a todos. Não existe tecnologia sofisticada nem grandes investimentos, apenas silêncio, alguma vontade e um livro. Por isso, se me permitem a ousadia, sugiro que esta noite desliguem o ecrã meia hora mais cedo. Peguem num livro, qualquer um. Um romance esquecido na estante, uma biografia que esperava pacientemente, um livro de poemas que nunca chegou a ser aberto. Leiam até o sono chegar. É possível que não mudem o mundo, mas mudam o vosso ritmo. E isso já é muito. E depois da leitura da crónica de Albert Lencastre, e antes de passarmos para a nossa sugestão de leitura, vamos fazer mais uma pausa musical. Desta vez, o tema Olho ao Fado, interpretado ao vivo por Fausto, Sérgio Godinho e José Mário Branco.
Eu caço das madeireiras,
de ferro e puro sangue que me corre nas veias.
Nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais.
Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado. Meu amor, se te não vejo, olha o fado.
Ora é tão vingativo, ora é tão paciente.
Amanhã é comedor, hoje é vestimento. Mentiroso ao conviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido.
Amanhã é navegante, hoje é desvalido.
Sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Dos Fonseca,
eu caço das madeireiras,
de ferro e puro sangue que me corre nas veias.
Nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais.
Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado. Meu amor, se te não vejo,
olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente.
Amanhã é comedor, hoje é destinente.
Mentiroso ao conviteiro, doce e verdadeiro.
Uma vez conquistador, outra vez vencido.
Amanhã é navegante, hoje é desvalido. Sensual, aventureiro, doido e bandoleiro.
Somos albuquerques, nós somos peões, os lobos do mar, nós pregados no céu, acima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos peões, os lobos do mar, e na verdade que nos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos peões, os lobos do mar, e olhos pregados no céu, acima do chapitel. Somos capitães, somos leões dos baús dos bares. E na verdade o que me dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos alquetes, nós somos leões dos baús dos bares. E os brigados dos céus acima dos chapitéus.
Olha o fuzilão!
Somos capitães, somos alquetes, nós somos leões dos baús dos bares. E na verdade o que nos dói é que não queremos ser heróis.
E depois de termos ouvido estas três vozes, vamos então para a sugestão de leitura. Desta vez escolhemos o livro Os Clandestinos, de Fernando Namora, da Editorial Caminho. Memória da resistência, através de jornadas que empolgam, descida ao labirinto interior do protagonista, no movimento para o regresso ao compromisso político, registro do cotidiano burguês entre vulgaridade, luxo, melancolia, análise também dos círculos oposicionistas, sem atos nem horizontes, ou em contraste, num jovem com o irredutível das opções metamórficas, Os Clandestinos, de 1972, pela complexão romanesca, Idioleto, personagens Vasco e Jacinta desde logo, e fabulação mestria compositiva, por uma singularidade da escrita a renovar-se. É uma obra no topo do percurso de Fernando Namora e da literatura portuguesa legada aos leitores contemporâneos. Fernando Namora nasceu em Condeixa a 15 de abril de 1919 e licenciou-se em Medicina na Universidade de Coimbra. É no ambiente coimbrão, sobretudo no meio estudantil, que as suas primeiras obras se recortam. Desde Fogo na Noite Escura, uma leitura crítica do ambiente universitário dos anos 40. Fernando Namora é um dos mais destacados criadores do neorrealismo em Portugal. A sua arte literária acolhe diversos afluentes, entre os quais a tradição picaresca peninsular. No período mais tardio da carreira de romancista, de ensaísta e de poeta, Fernando Namora enverdou por soluções que reestruturam o movimento neorrealista, levando-o a vencer alguma inércia e reiteração de soluções, superando os impasses que o iam pondo à prova. Distinguido com diversos prémios literários atribuídos em Portugal, algumas das suas principais obras foram já adaptadas ao cinema, como O Trigo e o Joio, em 1965, por Manuel Guimarães, Domingo à Tarde, em 1966, por António de Macedo, A Noite e a Madrugada, em 1985, por Artur Ramos, O Rapaz do Tambor, de 1990, por Vítor Silva. O escritor foi ainda galardoado com os prémios Ricardo Malheiros, da Academia de Ciências de Lisboa, o Grande Prémio SOPEM, de 1972, foi proposto para o Prémio Nobel da Literatura, em 1981, pela Academia das Ciências de Lisboa e pelo PEN Club, e agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique em 1988. Fernando Namora morreu em 31 de janeiro de 1989. O seu volume de estreia foi Relevos, 1937, livro de poesia, porventura, sob a influência de Afonso Duarte e do Grupo da Presença, mas já publicar em conjunto com Carlos Oliveira e Artur Varela um pequeno livro de contos, Cabeças de Barro. Em 1938 surge o seu primeiro romance, As Sete Partidas do Mundo, que viria a ser galardoado com o Prémio Almeida Garrett, no mesmo ano em que recebe o Prémio Mestre António Augusto Gonçalves de Artes Plásticas, na categoria de Pintura. Ainda estudante e com outros companheiros da geração, funda a revista Altitude e envolve-se ativamente no projeto Novo Cancioneiro, de 1941, coleção poética de 10 volumes, que se inicia com o seu livro Poema Terra, assinalando o advento do neorrealismo, tendo esta iniciativa coletiva, nascida nas tertúlias de Coimbra, de João José Cuxufel, demarcado esse ponto de viragem na literatura portuguesa. Se quisermos contextualizar, sistematizar a sua obra em fases distintas de criação literária, podemos identificar primeiro o ciclo da juventude, principalmente enquanto estudante em Coimbra, coincidente com o livro Poema Terra e o romance Fogo na Noite Escura, o ciclo rural, entre 1943 e 1950, apresentado pelas novelas Casa da Malta, escrita em 8 dias, e Minas de São Francisco, ou pelos romances A Noite e a Madrugada, O Trigo e o Joio, sem esquecer Retalhos da Vida de um Médico. O ciclo urbano, coincidente com a sua vinda para Lisboa, marcado pela solidão e vivências do cotidiano, e que se terá refletido no romance O Homem Disfarçado, em Cidade Solitária ou no Domingo à Tarde. No quarto, o ciclo cosmopolita, ou seja, dos cadernos de um escritor, balizado no final dos anos 60 e década de 70, explicado pelas muitas viagens que fez, nomeadamente à Escandinávia, e pela sua participação nos encontros de Genebra. O ciclo final, entre a ficção contemporânea, onde se insere o romance Rio Triste ou Resposta a Matilde, intitulado pelo próprio divertimento, e as reflexões íntimas de Jornal Sem Data, de 1988. E depois desta sugestão de leitura de uma das obras de Fernando Mora, um dos maiores escritores portugueses, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o último tema musical. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, cantado por José Mário Branco.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
E foi assim, com a música e a voz de José Mário Branco, que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço e façam o favor de serem felizes. Sebenta do Tempo, um programa que fala de acontecimentos históricos que ocorreram ao longo dos séculos, de literatura e seus escritores, tudo isto acompanhado de boa música portuguesa. Sebenta do Tempo, um programa da autoria de António Serra, que vai para o ar quinzenalmente às sextas-feiras, pelas 11 horas.